Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e eu só queria dizer que quem não gostou do filme do Mario tá morto por dentro.
É isso. Resumiu. É.
Acabou o cast, podemos ir embora. É isso.
Eu fico muito triste por essa pessoa.
Eu também. Desgostosa na vida, mas... Eu sou o Luca e obrigado, Nintendo. Obrigado, Miyamoto. E obrigado, Jack Black.
Caraca, não vai agradecer o Chris Pratt, não?
Ah, ele não canta.
Não. Não, se ele agradecer, ele acaba ver, padre, aqui agora, queria... não.
Eu não. queria ver, foi um teste, eu queria esperar pra ver o que ele ia falar.
Entendi.
Acho que isso definiu, esse é o podcast hoje.
Você tinha que ter feito pitches.
Não, mas eu já tô com o terno do Bowser e o Moicano, cara.
Na verdade, tinha que fazer pitches!
Eu tô deitado no chão, eu tô gravando deitado no chão, fazendo o que ele fez. Naquele clipe que ele lançou depois.
Que loucura aquele clipe.
Melhor clipe.
Cara, que clipe genial.
Nós estamos aqui hoje para falar do filme do Mario, né? A gente demorou um pouquinho, tivemos alguns pequenos contratempos, eu tava doente, né? Mas agora a gente tá de volta, tá tudo bem, vamos falar do melhor filme do ano.
Tem que pedir desculpa pro Leônidas.
Ah, é, pedir desculpa, Leônidas. Você não vai ter que ouvir o episódio repetido, porque dessa vez...
Agora a gente tá aqui pra falar desse filmão, Leônidas.
Isso aí, então roda a vinheta. Ai, gente, eu tenho que confessar que antes de entrar propriamente no filme, pra mim foi um sacrifício, viu? Pra conseguir ver o filme. Porque a dona Nintendo, aliás, dona Nintendo, porque ela não tem quase nada a ver com o filme, né? É. Apesar de que as pessoas se esquecem disso. A dona Universal, né, e a dona Illumination me fizeram o favor de mudar a data de lançamento desse filme. É, ele foi jogado uma semana depois. E, inclusive, isso gerou alguns problemas pra mim. O primeiro deles é que eu tinha uma ação sobre o filme lá em São Paulo que acabou não rolando devido à mudança da data, eu não pude ir, né? A gente foi convidado, né, pra poder fazer a cabine de imprensa e era impossível também naquele dia que foi lançado. E tudo isso porque caiu justamente na Semana Santa. O período que eu mais trabalho. Então, assim, foi por isso que eu falo que foi uma dor de cabeça, porque, assim, como é que eu faço para poder assistir, né? Aí depois o cinema aqui da cidade soltou a programação e primeiro tinha soltado só o da estreia. E as sessões eram só à noite. Eu falei, à noite é impossível, né? Não tem condição, eu tenho compromisso todos os dias. Mas, por fim, eles foram bonzinhos e colocaram uma sessão 3 horas da tarde e deu pra ver. Na correria, não no lançamento, eu consegui ver só no sábado, mas fiquei muito feliz, assim, apesar de ter tido que lidar com o Luca e também com o José Renato, já tendo visto o filme
e não podendo comentar. Ah, eu não podia comentar, mas eu e o Luca fomos muito respeitosos com você.
Foram, mas eu fiquei com inveja.
Que eu acho errado até.
Eu imagino, acho assim. É válido. É. Cara, eu acho que eu fui, entre nós três, eu fui o primeiro a assistir. Eu vi de terça pra quarta, né, meia-noite. Como era uma sessão meia-noite, a Karen não podia ir comigo, meu irmão não podia, é muito tarde. Eu acabei indo sozinho, né? E no caminho pro filme, eu coloquei músicas de videogame pra tocar, principalmente do Mario. E quando tocou Jump Up Superstars, eu confesso que, putz, deu uma emocionada, assim, o olho lacrimejou, deu aquela choradinha, falei, vamos lá, realizar um sonho, cara. Então, e cara, foi uma experiência bizarra, assim, na minha vida, bizarra pro lado bom, porque eu passei uma hora e meia ali de filme, ou menos, sei lá, com um sorriso na cara sem desfazer o sorriso. Acho que eu fiquei até com dor depois. Eu fiquei, cara, assim, super feliz. Sério, eu acho que se alguém filmasse as minhas reações assistindo, ia pensar, sei lá, que eu sou um...
O próprio Miyamoto.
Bocó, sei lá, sei lá. Eu rachava alto pra caramba. Eu fazia, nossa, não sei o quê.
Caraca, o Luca é insuportável. Caraca, ainda bem que a gente não viu com o Luca. Olha que esse moleque vendo
filme. Cara, não, nossa. Na hora do Didi, que a gente vai falar mais pra frente, do Didi da Dixie, cara, eu quase pulei da cadeira. Eu assisti, isso foi especial também, eu assisti naquela cadeira de boxe que se mexe. Então, nas partes de Mario Kart, caraca, cara, que incrível que foi.
Nossa, eu imagino, porque assim, eu tenho um sério problema, eu confesso, com cinema, com produções, assim, que eu gosto, sabe? Eu tenho problemas com isso, tanto que eu tenho alguns amigos que eles falam, não vou no cinema com você, não. Porque eu sou daquele tipo que grita...
Olha lá, pode ir comigo.
Meu Deus, ainda bem que eu fui com a Laura.
Sabe, eu sou desse tipo mesmo, eu gosto disso. E então aí eu fiquei assim meio... Quando eu tava vendo as coisas, eu falei assim, cara, ainda bem que eu vi sozinho. Mas foi uma experiência muito legal aqui pra mim, apesar de ter visto depois, né? Uhum. Todo mundo... Eu achei muito legal da parte, assim, da comunidade como um todo, porque eu quase não vi spoiler. Sabe, eu quase não vi spoiler até hoje. Aliás, eu acho que cabe aqui um aviso, né? A gente vai dar spoiler nesse episódio, porque a gente vai comentar o filme.
O Mario morre. E aí ele come um cogumelo de vida e ganha uma vida.
Pois é, você sabe que não aparece cogumelo de vida? Eu fiquei incomodado com isso.
Nem o efeito sonoro, né?
É, não. Eu falei assim, cara, perderam. Mas enfim.
Eu achava que tem uma hora, assim, que ele ia precisar, tipo, de uma energia. Não digo nem vida, mas uma energia extra, sei lá. Uhum. E sei lá, depois que eu fui me tocar.
Eu pensei numa parada agora que tu falou. O Miyamoto falou numa entrevista. Eu, chatão, querendo cortar a parada. O Miyamoto falou numa entrevista que ele não queria que as paradas ficassem muito canonizadas, né? Tipo, muito. As coisas ficassem muito amarradas. Então eu acho que talvez se eles fizessem o cogumelo de vida funcionar de alguma maneira, isso poderia. Pô, se o cogumelo de vida preenche a sua energia, então não necessariamente você morre. Então não sei o quê. Começa a fazer as pessoas pensarem. O Miyamoto não quer que a gente pense. Tá certo ele, tem que pensar nada não. Tem que assistir o filme.
E outra coisa, não foi só com isso, né? Eu acho que ficou muito claro pra qualquer pessoa que assistiu o filme que eles quiseram, assim, claro, respeitar muita coisa do universo, da lore do Mario e tal, mas teve muita coisa que é muito próprio. Por exemplo, os itens que aparecem, né, tirando a Fire Flower, o cogumelo, ele não tem nada a ver com o cogumelo do jogo. Ele é pequeno, ele não tem carinha, né?
Diferente.
É bem diferente. Tanto que quando eu joguei Mario a vida inteira, eu achava que o Mario original era o Mario grande. E o pequenininho era um Mario mini, sabe? Não sei. Não sei se só eu pensava isso. Agora,
as dimensões do Mario são diferentes. É. Eu também achava que o Super Mario era o Mario normal.
Então, isso é uma dúvida muito grande. Até hoje não tem uma fala oficial, porque tem alguns lugares que dá a entender isso mesmo, de que o Mario pequeno não é o original. Quem dá muito a entender isso é o New Super Mario Bros. Toda a franquia New Super Mario Bros. Dá a entender isso. Porque ele fica amassado quando ele tá pequeno. Sabe? Literalmente amassado.
Os New Super Mario pra frente até tiraram o chapéu dele quando ele pequeno, fica pequeno. Mas eu acho que foi bom isso. Eu acho que foi bom eles não... Tipo assim, o que é o power-up do gato? O que é o power-up... Eu acho que não tinha necessidade nenhuma disso. Eu gostei muito do tipo assim... os blocos estão flutuando. Show, é isso aí mesmo. Tá bom aí? Deixa aí.
Isso
o Toad não ia falar, tipo, não, porque teve um mago que enfeitiçou os Toads e agora os Toads, alguns viraram blocos e blá blá blá. Sabe, com o Lorde Mario 1.
Nossa, não.
Sim.
Cara, e dias... Na hora que apareceu o mini cogumelo, né, quem jogou os New Mario Bros. De DS, que são os melhores, né, a hora que apareceu, cara, eu dei um berro, tipo, cara, não come isso. Não falei isso, lógico, né, mas eu fiz, nossa!
Então, aí isso aí eu não gostei, sabia? Porque, pra mim, assim, teria muito mais sentido se tivesse sido aquele cogumelo roxo, né, dos Marios clássicos.
Só tem no Lost Levels, né? É um cogumelo que só tá no Lost Levels, então, e no Mario Maker. Então ia ficar uma parada assim, tipo, eles estão tentando vender as paradas novas, os New Super Mario, os Mario 3D World, então tem que usar o que tá neles. Eu, assim, longe de mim, quem sou eu, né, pra falar do marketing que os caras têm que fazer. Mas eu acho que eles têm que ir pra cima disso.
Cara, mas quando o Mario foi pegar a Fire Flower e o DK apagou, eu fiquei puto. Falei, ah não, eu queria ver ele.
O Country Returns aí. Moleque, quando ele assoprou e apagou, caralho, o Country Returns. Foi na hora, uh-huh. na hora.
Mas assim, vamos pegar a estrutura do filme para poder as pessoas...
Vamos organizar o episódio, né?
É, organizar, né? Porque a gente tá muito solto. O filme, ele, assim, ele começa com uma estrutura básica, né? Não, nada muito fora da realidade. Inclusive, eu achei muito legal que aquele primeiro trailer que saiu, né? A gente tava na BGS, né? Vimos juntos.
É praticamente a cena inteira, né?
É a cena inicial do filme, né? Que é o Bowser lá atacando o reino dos pinguins.
Cara, eu não tirava da cabeça aquela montagem que colocaram o Bowser fazendo "The One Piece is real!" Ficou na minha cabeça. Aí na hora do filme eu falei, caraca, não consigo tirar isso da cabeça.
Mas o aí ficou, né, com essa cena inicial, bem característico, né, do Bowser atacando. E deixando claro que ele quer é a estrela, né? Ele não fala no primeiro momento para que é a estrela, mas depois ele deixa bem claro que o objetivo dele é pra poder conquistar a Peach, né?
Daí foi um plot twist bem legal, né, cara?
Cara, mas é esse. Muita gente se esquece, mas o plot do Bowser é literalmente esse.
Ele é só um homem apaixonado. O plot do o Bowser é isso. O que ele é? Um eterno namorado. Um apaixonado.
Enamorado.
É muito assim, estranho,
louco,
né?
Louco. Todo errado? Todo errado, mas...
Pois é, então assim...
Cara, mas vocês também tiveram a sensação, tipo, quando o Bowser pegou a estrela, vocês acharam que a estrela seria mais pra Mario, Super Mario 64 do que a estrela de invencibilidade? Porque eu fiquei o filme inteiro na cabeça, tipo, caraca, essa estrela aí, mas nossa
senhora. Na verdade, é a mesma coisa, né?
É a mesma?
É a mesma ideia de você de ser um poder...
Eu achava que ia ter uma estrela por reino, assim, sabe?
Não necessariamente.
Não que eu achei ruim, tá?
Não, eu sei.
É o contrário. É,
eu acho que eles quiseram pegar essa ideia de que a estrela é um power-up, né? Eles não falam em momento nenhum que só tem uma estrela, podem acontecer ter outras também, aquela coisa toda. Mas eu acho que nesse ponto ficou bem tranquilo de entender que é uma ideia de poder supremo. E de fato, quando você pega a lore do Mario, a estrela é a coisa mais poderosa que existe.
Você passa por tudo, né?
Isso.
É, tipo, no Mario 64, quando você pega as estrelas, Lucas...
Meu Deus do céu.
Você fica com raiva. É, Luca, olha só, no Mario 64, quando você pega estrela, você usa a estrela pra abrir porta e tal. Você quebra a magia que o Bowser colocou naquelas paradas. Então você tá usando o poder da estrela de uma outra forma. Não necessariamente usando em você mesmo, mas usando nas portas.
Não, eu adorei, cara. A cena lá...
Pode ser mentira.
A gente vai comentar no final, né, do Power Up. Foi genial, foi muito boa.
Mas aí, logo depois, voltando à estrutura do filme, né, o Bowser consegue a estrela e a gente logo é transportado pro Brooklyn, né, onde a gente encontra com o Mario. E aqui eu já tenho que começar falando algumas coisinhas que o meu coração ficou, assim, estourando. E eu, como assisti bem depois, né, do lançamento, eu já disse... A minha sessão tava cheia de criança, obviamente, né? Um filme pra criança, gente. Mas, cara, quem é fã do Mario, quem é fã de Nintendo, surtou com a quantidade de easter egg que tem naqui.
Nossa senhora.
Nossa, era muita coisa. A casa do Mario, tudo.
E eu acho que é importante a gente frisar aqui, que eu acho que tem easter egg, que chega a ser ridículo, chega a ser jogado, chega a ser uma eles estão refazendo quadro a quadro alguma cena, o que eu acho até de Batman vs Superman. Falam, ai, mas se você pegar quadro a quadro é igual o gibi. Cara, isso não importa se você tem uma história que não funciona. E aqui, ó, os easter eggs de Mario são easter eggs...
Você tá falando mal de Batman vs Superman?
Eu tô.
Você sabe que eu gosto desse filme, né?
Ah, o não, padre. Luke, depois a gente vai tretar com isso.
O Luke é Marvete, padre. O Luke é Marvete.
Sai daqui, Luca. Sai daqui.
Mas vocês não concordam comigo que os easter eggs de Super Mario... Não chega a afetar a história? Pra quem entende, tá lá, perfeito. E pra quem não entende...
Beleza.
Não, tá de boa, ponto, sim.
Mas tem alguns que, pra mim, ultrapassaram um pouco nesse sentido, porque,
tipo,
assim...
Spike?
Mas, eu assim, adorei o Spike.
É aquela coisa do tipo, se você não entende, beleza, mas se você entende, vai fazer muita diferença.
É, o Spike muita é uma dessas. O Spike, que pra mim, é a única que se encaixa nisso, na real. Do que você tá não, falando. É, ou talvez o Toad falando pra não encostar no cogumelo azul, mas depois a gente vê o cogumelo azul, não sei o quê. Não sei.
Não, não, o Spike é o mais emblemático nesse ponto, né? No... Tem as referências a Joey Mac, né? Que
Joey Mac não, Punch-Out, né?
É Punch-Out, pessoal.
Aparece o Jumpman, né? O que dá a entender é que o Jumpman e o Mario nesse universo são duas pessoas diferentes, né?
Então, foi uma parada que eu vi alguém falando no Twitter. Teve a cena no quarto do Mario, né? Que mostra que tem uma Arwing em cima da televisão, tem um pôster de não sei o quê, beleza. E uma das paradas é que o Mario tá jogando Nintendinho e tá jogando Kid Icarus. Como isso. É que a Nintendo fez essa parada estourar sem ter Mario Bros na parada? Que jogo é esse?
É um universo alternativo.
Porque não tem Mario Bros.
O Jumpman...
O Jumpman foi o Donkey Kong. Foi o Donkey Kong.
Não, tô falando pro Nintendinho. Tipo assim, qual foi o jogo de lançamento do Nintendinho? Duck Hunt com Jumpman. Quê? Qual era o cartucho?
Jumpman. Então, era Super Jumpman.
Super Jumpman Bros.
Super Jumpman Bros.
Gente, é um filme de criança. Não vou elaborar também, não.
Cara, eu não acredito que você está achando que eu tô pensando isso sério.
Pelo amor de Deus. É igual no dia que eu custei a entender como é que, no filme da Pequena Sereia, Ariel colocou a estátua do príncipe dentro de uma caverna. Como é que ela enfiou aquilo ali dentro?
Não sei. Não, Deus me livre.
Você não entende.
A última coisa que eu quero é pensar. Eu não quero. Eu fiquei exatamente. Muito feliz com esse filme.
Aí, isso é verdade. Porque eu fiquei o tempo inteiro, assim, só com o olhinho brilhando, né? E as referências, cara, quando eu vi o cara com a roupa do Wrecking Crew, a
minha cabeça... Ah, que legal, né, mano?
Eu não acredito. Não,
o toque do celular do Luigi, do GameCube.
Do GameCube.
Não, o Mi na tela, quando o Mario termina, entre aspas, aquela fase no início, na hora que eles estão indo pro primeiro trabalho, que ele pula, agarra no poste, escorrega, e do lado tá escrito Castle Burger, que é um castelinho, igual no Mario Bros. 1. Não sei o que. Ah, cara, pelo amor de Deus.
E o legal é que as caixas do andaime formam as coisas marronzinhas ali, os blocos marrom.
Gente,
e os blocos de pergunta, né?
Quem jogou o Donkey Kong de Game Boy, que eu amo de paixão, todo mundo sabe aqui nesse podcast isso. O Mario correndo na rua pra ir pro primeiro serviço é literalmente uma fase do Donkey Kong. É idêntico à fase do Donkey Kong. É a mesma coisa. Porque as fases do Donkey Kong acontecem em lugares assim, na cidade, né? Em New Donk City... Né, com os andaimes e tal. Não precisa nem se jogar o primeiro, não. Aquele que o Mario tem uns bonequinhos de corda também
é assim. Mario vs Donkey Kong é assim também.
Mario vs Donkey Kong também é assim. Cara, é muito legal isso. É muito, muito, muito legal. Muito legal.
Cara, vocês acharam a parte do cachorro? Eu achei bem engraçadinha, mas é muito Illumination, né? Essa parte.
O cachorro é de um filme deles, pô.
O cachorro é mesmo?
É um ator convidado, pô.
É a camel do filme.
Eu achei muito fofo, eu achei até necessário, porque deu um alívio muito legal.
Deu pra, tipo, entender mais o mundo real, né?
Isso. E aí agora já começou a complicar um pouquinho as coisas pra mim. Por quê? Quando o Mario volta pra casa e a gente encontra a família do Mario... Eu já fiquei incomodado com aquilo.
Descanonizaram o Yoshi Island.
Não, eu fiquei olhando pra aquilo, eu ficava olhando pra aquilo e falei assim, não precisava.
Ah, eu gostei.
Não precisava, eu fiquei
sem. O pai e o tio é do Ocarina of Time, né?
São igualzinho.
Parece mais.
Não, na hora eu falei, caraca, mano.
O Ingo e o.
E o Talon.
Isso.
Mas eu acho que eu tô com o padre, acho que dava pra ter guardado isso pro
Yoshi Island. Eu fiquei olhando pra aquilo ali, fiquei assim,
Não, eu achei legal porque humaniza a parada do Mario, tipo assim, pô, ele quer orgulhar o pai dele, sabe? Tipo,
eu sei, mas você sabe por que eu não gostei? Não é que a família é ruim, nem são maus personagens, nem isso não. É porque eu não quero o Mario com camadas, gente. Mario não tem camadas, Mario não tem complexos.
Acho que nesse caso...
Não, mas isso não vai não, é só nesse caso, só no caso do filme.
Isso aí tá bom, tá, vou relevar daqui.
Não vai entrar nos Smash Bros, não, nem no Mario Kart.
Isso, sabe, assim, eu não quero, gente. Igual, por exemplo, na época quando começou a sair as críticas que tiveram aquela polêmica toda do Rotten Tomatoes lá e tal, eu falei assim, cara, vocês estão esperando o quê? Pelo amor de Deus... É um filme feito pela Illumination. É um filme que tipo assim, feito pelos Minions. O filme dos Minions...
Aliás, no começo aparece um Minion com um kart, né?
Então assim, o filme dos Minions, gente, parece que a pessoa pegou o seu cérebro, espremeu, ele saiu pelo nariz. Então, assim, é piada de peido, sabe? Então, quando, desde quando ele anunciou o Illumination, eu já falei, gente, quem vai ficar esperando complexidade disso? E nem pode, porque olha as histórias do Mario, gente, não tem complexidade nenhuma. Sabe? É, não, o 3D World, por exemplo, o 3D World é uma fada que sai de um cano e é presa dentro de um pote.
Então, assim, pois é. São essas paradas, assim, não precisa de explicação, cara. Nada precisa de explicação. Quando a Peach fala, alguém pergunta, mas quem é ele sobre o Mario? E a Peach fala, ele não é importante. E eles, ele não é importante. Acabou. É isso. Eu queria que a vida fosse assim. Que nada precisasse de explicação pra nada. Tipo, tem que fazer, sabe? Isso, tem, acabou. Então faz.
Então fica lá aquela coisa, aquela cena que a Peach falou assim, ah, você nasceu aqui? Não sei. Não, eu não quero saber, sabe? Eu não quero. Simplesmente não quero. Mas tá bom, né? Isso aí relevo e depois dá pra entender, né, o motivo de ter colocado ali e tal. Mas eu, sinceramente, assim, pra mim é descartável. É só isso que eu queria dizer. Pra mim ela é descartável. Uhum. Eu acho que a polêmica dele, a disputa dele com o carinha do Wreck-It Crew era muito mais interessante do que os problemas com a família.
Eu acho que isso eu concordo, cara.
Eu discordo. Mas... eu entendo, tô sempre sozinho, a vida é assim mesmo, tá bom? Mas não, um dia eu vou conseguir te orgulhar, também. Padre. Um dia eu vou orgulhar você e o Luca. Eu sou igual o Mário, eu quero orgulhar o meu papo e minha mama.
Mas assim, eu só achei desnecessário, não é que é uma coisa ruim. Se tivesse focado nessa disputa deles, de tipo assim, eu quero provar que eu sou um cara legal e que eu sou um bom profissional, eu acho que teria surtido melhor efeito. Mas tá bom, né? Precisa de um tom familiar, precisa das crianças se identificar, beleza e tal.
Eu me identifiquei. Quando o Mario, eu chorei.
Eu achei bonito, né? Eu confesso que eu fiquei emocionado com essa questão toda, né? Tipo, a parceria Mario e Luigi, eu acho que foi perfeita o filme inteiro. Tipo, a sintonia dos dois é...
Não, foi incrível, isso foi...
O jeito que eles colocaram a sintonia dos dois, sabe? Porque o pai do Mario joga isso na cara dele direto, né? Ah, você arrasta seu irmão pra tudo, pros seus problemas e tal. Eu falei assim, não, eles souberam colocar isso de uma maneira muito legal mesmo. Eu achei isso bem, bem único e vale isso aí. Só esse ponto aí já vale tudo, porque trouxeram a ideia dos irmãos. Claro, o Luigi passa o filme praticamente todo sequestrado, né? Mas isso não pesa, eu acho que ficou legal.
Eu vi muita gente criticando isso, que queria ter visto mais o Mario e Luigi no filme e tal. Eu já acho que, tipo, foi necessário, e eu vi esse comentário, que se a Peach fosse sequestrada, que profundidade o Mario teria pra ir lá querer salvar a Peach, que ele nem conhece, entendeu?
Isso.
Então você tem ali a desculpa boa, e ainda mais pra... tornar a Peach uma personagem mais interessante. Porque dentre as três princesas, ela era a que eu menos gostava. Eu sempre preferia a Rosalina. Parecia ter mais personalidade. Mas agora, com o filme, eu amei a Peach.
Agora, as coisas começam a ficar complicadas no sentido do desenvolvimento, né? Porque logo depois eles acabam tentando salvar o Brooklyn, que tá inundando, descobre lá um encanamento meio estranho. Beleza, não precisa te explicar de onde que veio aquele encanamento, nem quero... né, a separação dos irmãos. Mas começa a ficar estranho pra mim que... assim, claro, né, gente? Tô falando do ponto de vista de um olhar adulto. Pra criança isso nunca vai ser problema. Mas quando o Mario é levado pro reino Cogumelo e a gente tem aquela sequência que a gente já tinha visto também em trailer, dos itens, mais uma enxurrada de easter egg e tal. Mas quando ele chega no castelo... é um salto meio grande, né? Desde a entrada do Mario no castelo até a Peach simplesmente concordar e levar ele. Sabe? Não tem um desenvolvimento.
Só, não tem nenhum. Ela derruba ele no chão. Você é humano? Sou humano. Também sou humano. Tá, ponto. Acabou. Tá bom.
Nossa,
eu achei que o Mario ia ter algum lance especial pra ela querer. Tipo, isso. Ou fosse aqueles lances... Tá ligado que no Yoshi Island... agora eu vou muito longe. No Yoshi Island de DS, que tem o lance das crianças da profecia, que o Yoshi carrega a Peach, o Mario, o Luigi, o Wario, isso aqui. Eu achei que talvez tivesse alguma coisa com isso. Talvez fosse ter alguma coisa. Não teve. Pô, show de bola.
Vocês vão me julgar se eu falar que eu ia achar da hora?
Se tivesse as crianças da profecia? Tudo?
Eu acho muito bonitinho isso, cara.
Acho legal, também. Eu não acho que seria uma coisa ruim. Mas assim, a minha questão ali é que eu acho que não teve desenvolvimento algum.
Não, algum não teve. Tipo,
assim, pegaram, literalmente jogaram lá, e o que o Zé falou, ah, você é humano, também sou, bora, vamos salvar, vamos, beleza, tranquilo. Tipo, até mesmo pro treino do Mario, foi uma coisa muito, muito rápida, sabe? Muito, muito assim, rushado. E eu já imaginei que isso ia acontecer quando saiu que o filme teria uma hora e meia. Falei assim, gente, é um pouquinho complicado pra você criar uma relação. Porque, por exemplo, se eles tivessem colocado pelo menos a Peach um pouco mais, assim, desconfiada do Mario, sabe? Algumas coisas desse tipo. Uhum. Assim, olha, você pode até vir, mas você não vai conseguir fazer nada? Não, a todo momento ela só fica falando, não, você consegue, não, você consegue. Tanto que tem a piadinha lá, que eu gostei muito da piadinha, quando ele não consegue e ele pergunta pra ela, ah, você demorou muito? Ah, demorei sim. Não, você conseguiu na primeira, né? Consegui de primeira. Assim.
Eu gostei, mas achei muito, muito corrido mesmo. Tipo, teve uma hora que eu podia ter falado um negócio, cara, se falasse uma frase a mais. Eu acho que já, pô, beleza. Mas foi muito corrido. E foi assim, não é importante pros Toads. Sabe, tipo assim, ela entende aquilo ali, não sei o que, os Toads perguntam.
Sabe o que teria resolvido esse problema sem criar nenhuma barriga no filme? Ah. Ela recebeu o Mario, no primeiro momento, negar, né, ou ajuda ao Mario pra poder resgatar o Luigi. E ela colocar aquele Toad velho, sabe?
Ah, o Toadsworth.
Isso, aquele Toad pra poder virar pra ela e falar assim, você tá ligada que ele é humano igual você e talvez veio do mesmo lugar igual você e a gente te acolheu e seria legal você acolher ele também, entendeu? É. Uma falinha assim, já teria dado...
de ajuda, ele tá precisando de ajuda, blá blá blá, acabou.
Acabou, sabe, isso, era um detalhezinho, era uma sequência cara, de 2 minutos que você resolveria isso.
Coloca essa cena com o Mario esperando, chateado, naquele isso. Jardim do Ellie is Real. O L is real escrito.
Sabe, é uma coisa assim, só isso. Aí ela volta, chama ele, e ele vai e tenta a primeira vez lá, o desafio não consegue, ela fica puta, vira pro Toad e fala assim, ah lá, viu, ele não é capaz de nada, ele vai só atrapalhar a gente. Aí ele tenta de novo e dá uma desenvolvida, sabe?
Cara, eu vejo um problema também, né, nessa cena, negócio da piranha pra gente comer ele no final. Eu acho que a cena tava muito épica, cara, e depois você deu uma cortada só pela piada, sabe?
Ah, eu achei maneiro então, ter assim, cortado. Tu achou?
Ah, eu achei, isso aí eu gostei, eu achei legal. Todo plano de sequência que rolou ali...
Não, foi legal. Fizeram até a fase no Mario Maker, né, essa fase.
Eu não vi, não. Eu achei legal, sabe o que também? Porque nessa sequência ele é comido pela Piranha Plant. Ok. No final do filme, quando ele vai bater no Bowser, não sei o que, ele dá o mesmo pulo com o Luigi, o Papa e a Mama olhando, mas aí ele consegue fazer e bate o Bowser lá, bate o Bowser.
Ah, é, os dois na mesma pose, verdade.
Come, né? Ele também não come, a planta come, mas ele já arrebenta a planta.
Ah, é, ele sai, da planta.
Então, assim, e essas partes, pra mim, todas as partes que envolvem ação no filme são perfeitas.
Eu só tiraria I Need a Hero. Eu adoro essa música. Acho que ela fica épica com tudo. Mas Hollywood e as séries, no geral, resolveu usar essa música simplesmente todo projeto que existe. Então ficou batido.
Pô, mas não, eu acho que pra criança isso é importante, cara. Porque ela entende pela
concordo.
Música que bagulho é aquele. Porque tocou ela e eu por exemplo, eu gosto de Shrek. No Shrek eu vi Shrek
dois já lembrou dias. Do Shrek, né?
Eu automaticamente me lembrei daquela cena legal deles correndo. Isso aqui é a música tocando, blá, blá. Sim. Ah, beleza, é aquilo. Imagina pra uma criança. Eu que sou um adulto.
Não, eu acho que
imagina uma criança.
Pra uma memória auditiva é legal. Eu só acho que eles poderiam ter feito assim, vamos colocar uma outra versão, sabe? O Adam Lambert, por exemplo, gravou essa música há pouco tempo e ficou muito boa a versão dele. Teria ficado
cara, diferente. Eu já sou a favor de usar uma música pop legal, bem conhecida, só que nova. Porque daí a gente torna o novo I Need a Hero. Porque o Shrek usou lá. Porra, eu acho uma das cenas mais épicas do cinema. Aí depois já usou em trailer de como que chama aquela? Do He-Man. Usou de não sei aonde. No Tetris toca essa música, né? No filme do Tetris. Uhum. Toca no Mario. Toca não sei aonde. Toca não sei o que lá. Então, tipo, vai exaustando. Mas eu tipo, todas as músicas pop que tocaram. Mr. Blue Sky no final. O Take On Me. Eu adoro essas músicas. Só que eu fiquei sabendo... que pro Take On Me, tiraram uma música que faz referência A Donkey Kong Country, cara. Se, existe a música lá pra você ouvir.
Tem a música, é.
Cara... Não, tem a música, mas isso é rumor, eu acho. Acho que não é, tipo assim, tiramos. Acho que a música existe.
Não, cara, foi feita, o título não, faz não. referência à cena,
o,
mano.
O David Wise
Ele falou.
Ah, o nosso amigo falou, eu não sabia, perdão.
Ele falou, o David Wise soltou um tweet falando... É, eu fui ver o filme achando que tinha uma música X... E não foi colocada, mas ele não reclamou. Ele só disse assim: uma pena, eles fizeram não, uma escolha.
Ele nunca, faria, direito, ele nunca reclamaria.
E ele disse que a Ninja Hero é a música favorita da vida dele.
É, ele não reclamou.
Não, é, Take On Me. Take On Me é a música favorita da vida dele.
Ele só falou assim: eu fiz uma música, né? Usaram um trabalho meu, né? Junto ali com o pessoal e não foi utilizado. Uma pena, porque eu fiquei muito feliz com aquilo que foi feito. Aí, quando você entra no serviço de streaming, tem lá a música na trilha sonora do filme.
Pra poder você achei ouvir. Que isso era rumor, só que a música existia, não, dá pra ouvir, não sei o quê.
A música não só existe, como tá no álbum
da não, do filme. Mas eu achei que era tipo aquelas paradas que não é lançada, sabe? Tipo assim, tem essas músicas aqui que não colocamos, mas estão aí.
Inclusive, assim, gente, não sou pró-pirataria, mas já tem o filme inteiro no TikTok, tá? Não sei se vocês já viram.
Baixei pra assistir. Eu já vi 3 vezes.
Então, e tem gente já que pegou a cena e colocou a música do The Wise pra poder ver como é que fica.
Uhum.
E dá direitinho. Cara, o tempo é certinho.
Cara, é boa demais. Principalmente, igual eu falei, assistindo The Box, essa cena, em alguns momentos fica em primeira pessoa no kart, assim. Cara, foi uma experiência... E eu fiquei com a pergunta. Seria aquele gorila de Blazer o Funk Kong?
Então, o funk não aparece, é porque aparecem alguns no naquela hora, né? Aparece o Chunk, aparece o Lunk, aparece o Didi, Dixie.
Aparece até o Kid, viu?
É, o Kid aparece também. Aparecem muitos macacos. Pô, o Diddy Kong tá com bongô, pelo amor de Deus, cara. Donkey Kong 4 confirmado já.
Então, voltando pra estrutura do filme, né? Eles logo voltam pra essa cidade aí do Reino da Floresta e tal, e tem toda essa questão dos karts, eu achei maneiríssimo. Eles terem colocado os karts como o meio de transporte deles ali, né?
Eu achei Digong muito Racing, legal. Digong Racing, né? Pô, Digong Racing. Total. Melhor Mario Kart do Nintendo 64.
Justamente.
Ataquei uns 5 aí.
Aí gerou alguns problemas, né? Pra quem é fã de Donkey Kong. Você tem o Crank, né? É chamado pelo nome, né? Diretamente no filme é o Crank. E você tem o Donkey Kong.
E mudaram, né? Agora ele não é mais avô do
DK. Então, e esse é o problema, né? Pra que dentro da lore oficial, eu acredito que todo mundo sabe, mas o Crank é aquele Donkey Kong primeirão, né? Lá do Jumpman. O filho do Crank é o Donkey Kong Jr., que tem jogo próprio, que tá no Mario Kart do Super Nintendo. Eu acho que ele tem mais um Mario Kart, não tá?
Não, ele tá no Super Nintendo, ele aparece no Mario Tennis, no Nintendo 64.
No Mario Tennis, isso mesmo. No Mario Tennis ele também está... E você tem o Donkey Kong que a gente conhece, que, na verdade, é filho do Donkey Kong Jr. e neto do Crank. Né? Nos nossos episódios de Donkey Kong nós já explicamos isso, mas só para poder reforçar aqui. E por que é estranho? Porque no filme o Donkey Kong que a gente conhece é apresentado como filho do Crank, né?
Então... eu acho que eles vão transformar o Donkey Kong Jr. no Donkey Kong... Se acontecer isso, né? Donkey Kong Jr. é o Donkey Kong criança. Acabou, pronto. Vai
cara,
ser isso.
Cara, o pior é que eu sempre achei isso. Eu via Donkey Kong Jr., eu falava, caramba, esse é o DK do DK Kong.
É porque a gente tá acostumado a ver o Baby Mario, o Baby Luigi.
Aham,
é. Aí parte da ideia disso, né? Tem gente que acha que o Baby Mario e o Baby Luigi é filho do Mario e do Luigi.
É isso porque tem o jogo que eles interagem, né?
O Partners in Time.
Isso. Então, assim... Eu confesso que isso me incomodou um pouquinho. Eu acho que se tivesse colocado... Porque, assim, qual é o problema de falar que era neto?
É porque acho que aquela coisa, igual a gente falou do pai do Mario, é aquele contraponto, que tanto o Mario quanto o DK se ligam um com o outro por causa que eles buscam a aprovação dos pais, né? Então, acho que daí transformaram o Crank no pai... Mas dava pra ter metido um Donkey Kong Jr. no meio também, tá ligado?
Mas acho que facilita também o Crank, de entender, né, cara?
Não, eu acho que o Crank poderia aparecer como o rei e tal, não sei o quê. Só que o personagem ativo, que sai com o kart e tal, poderia ser o Donkey Kong Jr., né? Que sai junto no kart e tudo mais. Desaprova o DK.
Ou podia ser normal o Crank e o Rei, o Donkey Kong Jr. sendo filho dele e sendo um cara mais engomadinho e tal, tipo assim, um macaco mais... que não liga pro que o Donkey Kong faz. E o Donkey Kong, enquanto é todo musculoso, aquela coisa de guerra, sabe? O avô ser a favor dele, mas o pai, tipo assim...
Pai não, nossa. Tipo, o avô aprova e o pai não, o pai tem vergonha.
Não, assim, ah, não, pra quê? Eu preferi que você estudasse, preferi que você fizesse um vestibular.
Oh, mas uma coisa é certa, né?
Seu primo tá sendo treinado no Itaú.
É isso. É justamente esse espírito. Nossa, o seu primo, seu primo já tá lá, ó. Já tem ganha tanto, tem até vale refeição.
Ó, vocês concordam comigo? Existe aquela série 3D do DK dos anos 90. E acho que poderia agora utilizar o mesmo universo do filme e fazer uma série do DK. Com o Kid, com o Didi, Kid.
Concordo. Dixie. Desde que a qualidade seja igual dos anos 90. Ruim, podre. Porque nossa, eu acho muito não, bom. Zé, para. Okay, eu quero um número musical a cada episódio. Eu quero Donkey Kong dançando por amor. Eu quero que seja o que era.
Cara, a gente não citou que tocou o rap, né? Pela alegria de Zé Renacho.
Moleque, nossa, e apareceu tocou, no final.
Porque tocou o rap.
Não, DK Rap. Ele canta, né? Ele faz. Donkey Kong. Uhum. É porque dublado não parece que ele tá cantando, né? Porque dublado ficou, sou o Donkey Kong. Só que eu vi a cena em inglês e ele canta no ritmo, né? I'm Donkey Kong.
Cara, ficou, na moral, ficou bom demais.
E agora esse já é um sinal que Donkey Kong 64 tá vindo pro Switch Online, né? Pode confirmar já junto com Donkey Kong.
Pois é.
Cara, eles sincronizaram o rap do Mario, mas a gente já sabia também, né?
Desde a propaganda lá. Muito bom. A versão final, muito bom. Eles com a capinha.
Nossa.
Não sei o que. Muito bom. Muito bom, muito bom.
Ficou muito legal mesmo. E a gente tem a famosa briga do Mario com o DK, né?
Smash Bros. Confirmado. Filme de Smash Bros.
Não, pelo amor de Deus, nem briga com isso. Porque teve uma pessoa que fez uma montagem negócio de universo. Pelo amor de Deus, gente, nem brinca com isso.
Cara, eu assim, na hora, pensei que poderia ser uma referência a Smash, óbvio. Mas eu senti mais como uma referência ao Jumpman, né? O primeiro confronto, do que Smash Bros. No...
Pô, não, foi 100% Smash Bros.
Não, os golpes foram iguais, tal, mas o cenário, assim, eu digo também, sabe?
O Mario pula fazendo a pose da capa do Smash Bros. Ultimate.
E o DK faz os golpes ali, dando todos. Tapa e tal.
Tudo. É Smash Bros.
Sabe, não tem como. Pra mim, não tem nem discussão. É 100% Smash. É isso aí mesmo. E eu achei legal, assim... Fiquei um pouco frustrado porque tem aquela coisa dos power-ups. Eu queria que o Mario tivesse pego mais power-ups e não conseguido usar. Tipo assim... Uhum. Fez falta, por exemplo, o Mario pegar um power-up e levar um tapão na cara e perder o power-up?
Ele fica tipo fazendo colocar, tipo um teste. Né? Pega um e toma um tapa, pega um e toma um tapa. Hammer Bros, roupa de sapo,
isso.
Roupa de não sei o que, roupa de galinha, que era aquela que não entrou.
Isso, sabe?
Acho que estão guardando os outros power-ups pra futuros filmes. Ele tira impacto, entendeu?
Não, mas isso aí não é nenhum problema, sabe? Isso aí, não teve, não tô falando que não precisava mostrar um monte de power-up. Eu só senti falta de deixar isso implícito. Se o Mario apanhar, ele perde o power-up. Entendeu? Uhum. Porque depois que ele pega o gato, acabou. Né? Ninguém para ele mais. Sabe?
Cara, que legal ver o gato ali, mano.
Então, o gato
é o que eu mais acho da hora.
Feliz, mano. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito bravo. Não com o filme, mas bravo porque teve gente fazendo review, né? Não sei se vocês viram. Teve youtuber gringo fazendo review, falando assim, não sei por que colocaram o Mario numa roupa de gato, deve ser pra poder agradar os furries.
Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro?
Meu Deus.
Maluco, oi, na moral, rolou cara. Isso? Rolou? Tô falando sério pra vocês. Aí eu falei assim, cara, vocês não conhecem o Mario Gatinho? Aí tem uma pessoa que fala assim, mas deve ser por causa do Japão, porque lá no Japão eles amam gatos, não sei o quê.
Meu Deus.
Isso aí que você disse é tudo burrice.
Esse gente,
pelo caraca, amor. Deve ser muito bom ser crítico, mano. Né? Poder escrever o que quer e dane-se. Não, pô, deve ser muito maneiro.
Isso aí foi uma das paradas que mais rolou, né, no nas críticas, porque você olha lá o Rotten Tomatoes, realmente dá uma diferença gritante dos usuários pra crítica. E, cara, assim... Não tem jeito, sabe? Não tem como você falar que é um filme ruim. A quantidade de gente que gostou do filme, cara. É bizarro, 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 bizarro. Mas voltando à estrutura, né, do filme, logo depois a gente tem a cena que talvez foi a mais alardeada pela Illumination, né, que foi a cena do kart. E eu ouvi algumas pessoas criticando que...
Eu entendo que ela é de graça, só que, cara, por que não? Não, eu não tô falando isso.
Eu tô falando, muita gente criticou, falou assim, não precisava de ter usado essa cena do kart na divulgação. Se ela tivesse sido surpresa, ela teria sido muito
mas
melhor.
Mas eles querem vender, né? Tipo, eu concordo. Eu acho que sim. Quanto menos a gente tivesse visto o material do filme, a gente teria surpreendido mais. Mas porém, isso é o que eles usam pra vender o filme,
né? Não, eu sei, mas vê se você não concorda comigo. Se a gente fosse pego de surpresa com o Mario no kart, ia ter gente gritando demais no cinema. E não ia fazer falta isso na divulgação, porque o filme já tinha se vendido.
Não, isso é sabe? Verdade.
Pô, então, eu acho que isso vende muito pra criança também.
Exatamente.
Gente, a criança. Não, criança
eu resolvi assistir o filme em The Box, na cadeira que se mexe, por causa dessa cena do trailer, entendeu? Eu nem teria assistido se não soubesse.
É muito difícil falar do marketing, tipo assim, pô, eles deram mole e mostrar muitas coisas. Às vezes pra criança não é dar mole, às vezes pra criança ela tá sendo lembrada o tempo inteiro daquilo ali, tem uma cena a mais, um negocinho a mais pra ela ficar falando no recreio. Eu acho que não tem como, tipo, um adulto pegar e falar, eu acho que o marketing realmente vacilou em botar as pistas de Mario Kart. Maluco, tu não tem 10 anos, tu não sabe.
E eu estou falando isso, eu tô falando que eu só gostaria que tivesse feito dessa forma, que eu ficaria mais feliz. Sabe, uhum, a minha reação se eu estivesse no cinema e de repente aparecesse o Mario na Rainbow Road.
Uhum.
Cara, tipo assim...
Era igual, assim, eu não sei se você pensou isso, mas quando anunciaram o filme, aí botaram essa pista, a parada do Mario Kart, e no pôster tinha aquele, a tartaruga do casco azul, já no pôster, era muito tipo, beleza, tá bom, esse cara é importante, eles vão canonizar o casco azul, sabe? Uhum. Qualquer adulto que via a parada sabia disso, aí pra criança Sim. não, né, mas... Pra gente tava muito, tipo, se não tivesse o trailer do Mario Kart, não daria pra saber qual é a do casco azul. O que, que eles vão fazer com essa tartaruga de casco azul? Mas, teve, né? Então, sei lá. Mas acho que pra criança isso tem outra função na criança.
Ah, não, parada. Com certeza. Isso aí não tem nem discussão. A cena do kart, eu acho que é o ápice, né? É impagável aquela cena. É muito boa mesmo em tudo... Tecnicamente falando, sabe? É tudo lindo, sabe? Eu fiquei muito triste que eu assisti o filme em 3D e o 3D deixa o filme escuro, né? E cara, assim, porque quando você vê ele fora do 3D é outra coisa. É tudo muito colorido. Eu tô doido pra poder esse filme sair assim em qualidade ultra. E eu assisti na QLED aqui de casa, que é colorida por natureza, sabe? E ver se vai ficar lindo demais da conta, porque... É fantástico, 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 fantástico mesmo. É, foge um pouco daquilo que é do Mario, né? Que você tem aquele monte de macaco com aquele monte de arma. Mas, não tipo, você liga o botãozinho e vai embora, né? Falei, não, cara, eu só quero me divertir e tal, quero ser feliz.
Ah, é, não. Aquilo também, né, cara? O Mario Kart é uma competição. Aquilo ali era só uma... É como se fosse a versão esportiva do Mario Kart. Eu acho que não tem problema, é uma adaptação do Mario Kart, ponto. É tentar entender que não vai ser igual era no jogo. O jogo tem que ter certas barreiras pra funcionar como jogo e acabou. Eu acho que tem muita gente... Eu vi gente reclamando disso. De, pô, que Mario Kart é esse? Com 100 bonecos virou Battle Royale? Eu vi essa parada no Twitter. Maluco! Para!
Não,
só para!
Isso é, sabe? Não, isso pra mim não foi o problema. Eu só fiquei feliz mesmo e tal. E... Aí depois veio uma cena que me incomodou. Não sei se vocês incomodou também. Aquela cena do Mario dentro da enguia com o Donkey Kong. Eu acho que mais Pinóquio. Uma vez... Não é que é Pinóquio. O Pinóquio não é problema. Eu acho que mais uma vez foi uma coisa rushada, sabe? Era um momento que você poderia ter feito algo melhor ali. Um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais de diálogo. Mas, assim, não vou criticar. Porque a água tá linda. Tem que falar isso. Que efeito de água bonito, gente. Pelo amor de Deus, eu não tinha visto uma água tão bonita assim. Vocês repararam isso ou não?
Eu achei... Não. Cara, a água tá linda desde a hora que aquele bloco sai com a fase de treinamento pro Mario.
Aham.
Aquele... O Lego abre lá pro Mario poder treinar.
Sim, o Lego.
É, eu não tive muito problema com essa cena, não. Eu achei legal botar a Moreia, porque a Moreia é um problema
do
Mario 64. Ter ela gigantesca, achei maneiro. Mas eu acho que dava pra ter resolvido esse problema com o Donkey Kong numa outra situação. Não sei se, tipo, beleza, ele salva o Mario ali, não sei o que, mas não precisava a Moreia engolir eles. Eles podiam ter pego o barril, irem voando e, enquanto eles voavam, conversar, sei lá.
Isso, é.
Não sei se precisava ser dentro do coisa. Achei maneiro voar com o barril também, porque é referência ao...
Returns,
né? Tropical Freeze, né?
A Tropical Freeze.
É.
No geral, né, dos novos jogos do Donkey Kong, eu achei muito legal.
É, ele voa de barril. Ele faz isso
em um do outro também. E a gente tem a cena final, né, que... Acho que dispensa muito comentários, né, porque ela é toda perfeita, gente. Eu não vi um defeito nesse final, sabe? Ação, correria, pular pra lá e pra cá. Mario Tanuki, que eu fiquei... Nossa, eu falei, graças a Deus que colocaram o Tanuki.
Lindo, 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 lindo. Nossa, lindo.
Tinha aparecido ele antes, eu fiquei feliz que fui surpreendido. Só colocaram ele voando estranho, né, voando com um rabo de helicóptero. Pra quê, gente?
É, acho que eles tinham que dar um jeito. Ele podia só balançar pra cima e pra baixo, né? Igual ele faz.
Cara, eu acho que é uma boa hora pra vocês me falarem. Qual que é a diferença do Mario Tanuki completo e a que ele fica com a orelhinha e o rabinho?
O Tanuki completo vira pedra, se você botar pra baixo e B.
Na moral?
É. Caralho, ele vira uma pedra, ele vira uma estátua.
Você disfarça dos inimigos. Os inimigos passam por você e não te dá dano.
Caramba,
é porque acho que o Tanuki é Ah, não, porque Tanuki e Raccoon é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Não é,
porque o... É sim, não. Digo, o Tanuki é o Raccoon em japonês.
É isso.
É. Só que eu acho que o caso da roupa de Tanuki do Mario, ele é um pouco mais com relação àquele Tanuki espiritual.
Isso.
Aquele lance dos Tanuki que tem no Japão.
Tanuki que põe a folhinha na testa e tu consegue
transformar. É igual a roupa do Mario de gato, que também tem a ver com aquele gato do dinheiro. Ah, esses bagulho sim, assim.
É por aí. Mas assim, já que nós chegamos ao final, vamos voltar aqui um pouquinho, porque tem algumas coisas muito emblemáticas que a gente não pode deixar de lado, né?
Então, a gente, calma aí, a gente pulou uns negócios do final aí, que a gente, pô, vamos até o fim, depois a gente volta. Então a gente não falou da a Peach de flor de gelo.
Nossa, então, Frozen confirmada.
Ninguém chama, moleque, barraqueira. Barraqueira é a melhor frase da minha vida. O Dry Bones chamando a Peach de barraqueira.
E esse é o mesmo Dry Bones que é uma tartaruga e do nada, puf.
Sim, o Bowser transforma em Dry Bones. O lance do Rei Bobomb tá no casamento. Ah, e o King Boo também.
Eu chorei quando ele morreu.
Ai, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Quando eu vi
o King
Bomb ali. Porque eu falei...
Sim, e ele tá no Mario Golf, né? Então assim, ele não é... Eles estão usando o cara. Achei legal ele tá ali. E eles mostraram o Bobomb Battlefield no filme também.
Aparece, então, sim, é verdade.
Sim, é. E eu achei muito legal a sequência toda, assim, do pessoal, do Bowser. Não, eu só vou sacrificar todo mundo por você. Tá, beleza. Não,
e a parte legendária que tá a internet inteira falando, que é... Você achou mesmo que eu fosse casar com um monstro igual você? E aquela carinha dele? Achei.
Achei.
O dublador do Bowser arrebentou também, né, mano, aqui no Brasil.
Não, ele é fantástico, cara. Isso aí não tem o que discutir. Mas, assim, esses detalhes são legais serem ressaltados, porque... A gente seria impossível, a gente teria que comentar todas as cenas do filme.
É, não tem
mas
como.
Mas algumas coisas a gente não pode deixar de comentar aqui. Vamos começar, então, pelo Bowser, que o Jack Black rouba a cena. Independente se você tá vendo dublado ou legendado, gente...
Você vê o Jack Black ali,
porque o cara mandou muito bem como Bowser. Foi a melhor escolha do filme, eu acho, assim, de longe.
Foi.
Sabe, melhor personagem, melhor interpretado... Ele tem tudo de Bowser, tudo mesmo, sabe? Porque ele consegue misturar ao mesmo tempo aquela coisa de um vilão malvadão, né? Com um propósito muito bosta. Muito bosta. Uhum. Sabe? Que o Bowser, cara, quem jogou... Que assim, a gente não consegue ver muita personalidade do Bowser nos jogos do Mario principal.
Não,
Mas quando você joga um Paper Mario da vida, que você vê como é a personalidade do Bowser, é isso ali. O Jack Black conseguiu transferir isso tudo pra tela. Que é um Bowser burro, que não sabe o que tá acontecendo.
O ele Jack só sabe Black é um showman bem completo, que dá vida pra cada produção que ele faz, cara. É uma pessoa incrível.
Sabe?
Meu amigo também, né?
É amigo do Luca, é verdade.
É verdade.
Sabe, perfeito demais. O Kamek, que eles colocaram como o sidekick dele, muito bem escolhido também. Eu achei que todo... Porque o Kamek, ele é também bem-humorado, sabe? Tem aquela cena que ele piano. Se veste de
Peach. Ah, de Peach. Também. Tem a do piano também, que dá dó dele pra caramba.
Não, claro, né? E não dá pra falar do Bowser e do Kamek sem falar da música, né, gente? Do Peaches, 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 né?
Cara, é incrível o que essa música se tornou. A Karen acabou de me mandar aqui que tá em primeira no Spotify mundial.
Sério?
Tá, ó, aqui, ó, vou mandar pra vocês. A Karen acabou de me mandar aqui.
Cara,
na categoria pop, tá em primeiro. Tá acima de Flowers, da Miley Cyrus e da Selena Gomez.
Não.
Caraca, os caras desbancaram a Disney mesmo, né?
Não, de
não bastou passar Frozen, que eles, não, vamos acabar com tudo da Disney também.
É que assim, o Jack Black, eu não sei se vocês dois costumam ouvir Jack Black, né? Mas ele tem o Tenacious D, que é muito o estilo dessa música da Peaches, né? Que são essa coisa dos gritos, dessa voz. Eu acho engraçado que essa música, não sei se vocês perceberam também, ela começa com aquela voz grossa do Bowser, só que durante a música vai ficando a voz normal do Jack Black 100%. É, tipo, chega na metade da música, não tá mais grossa a voz dele, tá a voz do Jack Black.
Não tem nem como não fazer dessa forma, né, gente? Como é que ele vai cantar tudo com a voz do Bowser? Não tinha condição.
Ah, então, cara, que perfeito.
Foi muito bem colocado, muito bem feito.
E não sai
feito.
Da cabeça, né, cara? Todo dia eu acordo e vou dormir com essa música na cabeça.
Ela gruda. Uhum. E outra coisa, tanto a versão original quanto a versão nacional, na versão brasileira, são excelentes, tá?
São mesmo.
Excelentes. Então, sim, ficou muito legal. Agora, no núcleo Movaldão, tem a personagem favorita de muita gente aí, que é a Luma Lee, né?
Ah, é. Sim. Cara,
ela é muito
boa. Gostei muito.
Ela é muito boa, gente. Ela é muito boa. Ah, é a morte. Que não sei.
Cara, eu achei legal que tanto na versão americana quanto na versão brasileira, é criança que dubla. Não é aquela coisa, aqueles dubladores de 30 anos fazendo voz de criança, sabe? E que dá uma doçura a mais, né, na interpretação.
Não, cara, ficou muito legal aquilo, sabe? Ah, vamos todos morrer. Aquela coisa toda.
E faz sentido. É uma parada que o pessoal tá só, pô, ela é assim, não sei o quê. Faz sentido, porque as lumas, elas comem e tal, não sei o quê, elas viram, explodem e viram outra coisa.
Ah, isso.
Então, assim, ela realmente tem o doce beijo da morte, realmente chega pra elas.
Não, é verdade. E a Luma já dá um indício de que, com certeza, nós teremos o universo do Galaxy, né?
Ah, a própria Peach fala, tem tantas galáxias, não sei o quê.
Não, é, com certeza, a gente vai se deparar com isso aí nas sequências do filme, que com certeza vão rolar. Agora, antes da gente ir caminhando já pra reta final, vocês têm alguma cena favorita do filme?
Cara. É, eu tenho. Eu gosto muito do show do Bowser, quando assim que ele pega a estrela, por causa da forma como ele trata o exército dele, o lance dele confessando que eu quero casar com ela, não sei o quê, ele transformando a tartaruga em dry bones. Eu gosto muito dessa parte.
Cara, eu critiquei, né, antes, que o uso de músicas pop, não sei o quê, mas eu tava pensando aqui que a cena assim, que mais me arrepiou, e até mesmo, às vezes, quando eu tô dirigindo e eu coloco essa música, me vem essa cena e me arrepia, que é a parte do Mario Kart, que eles estão montando o kart tocando Thunderstruck do AC/DC.
Ah,
cara, que incrível aquilo. E é com essa cena que eu falei, seria tão incrível uma série de DK, que essa coisa doida, que os caras montando o kart lá, aqueles Kong com cara de mal, assim, montando kart em cima, assim. Muito Mad Max também. Cara, eu gostei muito dessa cena. Foi minha favorita.
Cara, eu também gostei muito. Assim, é meio difícil escolher, mas eu não queria ficar nos clichês. Eu vou passar pra uma que, assim, que eu achei bonita visualmente. Que é quando eles chegam naquele campo de Fire Flower. Eu achei aquilo tão bonito. Mas tão bonito.
Eles falam da galáxia, sabe? Né?
É, não, aquele monte de Fire Flower junto. Tudo aceso e escuro. O sistema de iluminação que eles fizeram ali, eu achei tão legal aquilo. Né, sabe? É muito, 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 assim... Sabe, assim, vamos dizer, direção de arte, é isso, sabe?
Uhum.
Cara, é lindo, 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 lindo. Então, eu achei muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz com aquilo ali. E é uma coisa que é original, né? Porque você não vê isso nos jogos. Campo de Fire Flower desse jeito. Então, que eu lembre, tem algum ou não, né?
Não, mas eu acho legal também, igual eles canonizaram, tipo, igual eles fizeram no Mario 3D Land, que eles botaram a árvore de folha de Tanuki.
Sim.
Eu acho legal quando eles mostram que essas coisas estão em algum lugar.
Isso.
Elas não simplesmente estão num bloco.
Isso, eu achei muito legal essa cena, e eu fiquei muito feliz.
Todo o papo dela, tipo, do Mario, do Toad, da... Aliás, o Toad tá incrível no filme.
Não, o Toad tá muito amei. Engraçado.
Sim,
o Toad tá muito bom.
E todo o papo ali, uma galáxia imensa, não sei o quê. Cara, eu acho que se tocasse no fundinho, só uns acordezinhos assim da Gust Garden, que toca nos créditos, nossa! Ia ter Marmanjo chorando.
O Toad tocando música, na hora que vai tirando o zoom, é o Toad tocando.
É flautinha, né?
É muito bom, é muito bom. Agora, acho que o encerramento do filme, né, ficou bem emblemático, a gente falou do casamento lá, da tentativa de casamento e tal, você tem...
A roupa do Bowser, que é igual do...
A roupa do Bowser, do Mario Odyssey.
Do Mario Odyssey.
É, isso é legal de falar, mas depois tem aquela questão da perseguição do Bullet Bill com o Mario, né?
Bullet Bill não. Bill Balaço.
Ah, Bill Balaço.
Bill Balaço.
Tá. Bill Balaço. Gente, agora é traduzido.
Do Bill Balaço contra o Mario. E essa cena
me incomodou... Soltem o Bill Balaço!
Essa cena me incomodou um pouquinho, você sabe por quê? Eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, ele vai pegar aquele Super Mushroom, aquele grandão, sabe?
Nossa, eu não tinha nem pensado nisso.
Ele vai pegar aquilo e vai, e tipo assim, ou então eles vão fazer uma piadinha, foram as duas coisas que me vieram na cabeça. Ou ele vai pegar um cogumelo daquele gigante e vai acabar com o Bill Balaço, ou ele vai fazer a piadinha dele pequenininho cair em cima do Bill Balaço e derrotar ele, porque é muito engraçado isso no Mario. Que vem aquele balão gigante, você pula em cima dele, tu tipo assim, ia ser muito engraçado se eles fizessem essa piada. Aí quando acabou, assim, claro, o desfecho é legal, que vai lá pro mundo real e tudo, explode tudo. Mas eu fiquei olhando pra aquilo e falei assim, poxa, eles perderam duas piadas muito boas aqui. Que teriam feito, assim, a cabeça de todo mundo explodir. Essas duas, o cogumelo ou o de pular em cima, teria feito muito legal. Mas foi por um bom motivo... Sabe,
cara, mas o efeito do Bill Balaço explodindo e também do casco azul é absurdo de bonito, né?
Não, é lindo, é lindo. É. E depois a gente tem a batalha final, que é no mundo real, né? E eu fiquei meio que incomodado com aquela batalha no mundo real, porque, tipo assim, Godzilla, né? Destruiu Nova York toda. Né? É. Aí e tal.
Na cena seguinte já tá tudo certo.
É, mas é legal porque tem aquela questão da estrela, de pegar, de correr. Tem o próprio Mario se vendo com as suas limitações ali.
Crise de ansiedade, né?
Crise de ansiedade. É.
Não, e tem ali o negócio do Luigi, daquela cena do cachorro no banheiro. Ele defende a água, não sei se na verdade ou é no encanamento, mas ele defende a água com a tampa do bueiro, assim, sabe? Uhum. E aí depois, no final, ele defende o fogo ali, tipo, essa conversa, né, que fazem bem legal também.
Agora, o Luigi, né, ficou meio apagadinho, né, não tem...
Eu acho que era importante pro primeiro,
era importante e tal. Só que, assim, ele ter sido sequestrado eu achei legal, achei que foi uma boa saída pra você não cair no clichê da princesa.
Sim.
E foi legal.
E só apresentar o mundo novo, né, porque imagina... Mario, Luigi e Toad, o Toad tendo que mostrar o mundo só, não ia segurar.
Não, sim, mas eu tô falando no sentido de... Podia ter tido mais Luigi, entendeu?
Podia.
Podia ter tido mais Luigi. Só isso. Eu acho que a maior crítica que eu tenho ao filme é isso. Podia ter mais Luigi.
Ao invés dele ficar tanto tempo preso, podia ter sido meio Luigi's Mansion, aquela parte toda, né? É. Ele ficar um tempo fugindo dentro
do castelo. Eu achei que ele ia encontrar aquele velhinho do Luigi's Mansion, sabe?
O Iggy? Eu acho que não. Acho que eles vão deixar isso pra depois.
Eu achei que ele fosse se abrigar com ele, alguma coisa assim, sabe? O jogo favorito do Nintendo Switch, que meu irmão gostou, assim, fora Zelda, lógico, foi o Luigi's Mansion 3, que ele amou, ele fala até hoje desse jogo. E eu assisti junto com ele, a segunda vez que eu fui assistir, eu fui junto com ele, e aí, a hora que tava tendo toda a cena, ele falou, mano, que da hora, cara, o Luigi's Mansion. Eu falei, quase que eu falei, pena que não dura muito, né?
Bem, o filme, no geral, é um filme bom. É um filme bem construído na medida para uma criança, né? Não vai esperando... Eu acho que todo mundo já viu esse momento, mas se você ainda não viu, não vai esperando um filme mega complexo. Mas ele é aquele tipo de filme, assim, se você é fã de Mario, você vai sair de lá, assim... Realizado.
Chorando mesmo. Eu voltei pra casa depois, cara, eu ia lembrando... Eu fiquei super emocionado, cara. Fiquei muito emocionado.
Não, foi lindo, sabe? Não, não tem o que dizer além daquilo que a gente já viu, que a gente já sabe. E E é legal também você entender que é um filme pensado em dois públicos muito específicos, criança e quem jogou o filme do Mario. Fã, porque assim, eu vi uma crítica de gente falando assim, ah, parece muito mais um jogo do que um filme. É porque é isso mesmo.
É. Tá? Então, assim, inclusive, eu quero um Mario 3D agora, o próximo Mario 3D, se aproveitando de muitas coisas que a gente vê no filme, sabe? Aquele reino cogumelo que a gente vê no filme, cara, eu preciso estar nele, sabe?
Nossa, eu quero muito, assim, muita coisa pra acontecer na sequência. Porque, gente, vai ter sequência, né? Vocês podem ter certeza disso.
Já bate o bico. Eu tenho uma previsão boa, tá? Eu tenho uma previsão muito boa. Eu sei o plot inteiro do segundo filme, tá?
Ah, é? Qual que é?
Quer saber qual é?
Fala aí.
Qual que é? Não, eu revelo pra vocês. A cena pós-crédito foi o Yoshi chocando, não foi?
Isso.
Uhum.
Show de bola. Bowser tá capturado, tá preso, né?
Virou mini.
Quem é o vilão do Yoshi?
O Kamek.
O Kamek. Quem vai soltar o Bowser? O Kamek. Então eu acho que o lance vai ser esse. O Kamek vai soltar o Bowser. O Kamek vai ter essa relação, vai construir essa relação com o Yoshi. Vai ter toda essa parada. Talvez eles mostrem alguma coisa do lance do Mario criança, não sei o quê. Porque quando aparece o Mario Baby Luigi, não é o mesmo Yoshi. Eu sei que não é o mesmo Yoshi.
Mas, calma. Não, mas eu tenho um ponto pra poder te colocar aí.
Eu nem acabei.
Vai.
O Baby Mario Baby Luigi que eles mostram não sou o Baby Mario Baby Luigi. Recém-nascido, que a cegonha tá carregando, não sei o que, porque parece que tirou da reta, né? Tipo assim, ah, o Baby Mario e o Baby Luigi já apareceram. Não, apareceram o Baby Mario e o Baby Luigi que estão no Mario Kart e tal. Não o Baby Mario e o Baby Luigi que a cegonha leva, não sei o que, bebê mesmo. Então eu acho que o lance das crianças as crianças do destino podem voltar. Eu quero muito que isso aconteça.
Eu também, muito. Inclusive, o Wario na...
O Wario, Donkey Kong e o Bowser mesmo também é criança. Mas vai, padre, vai, quebra aí meu plot. Não,
você sabe o que vai ser? O Kamek vai ser importante, realmente. Só que quem vai resgatar ele não vai ser o Kamek.
Vai ser quem?
Vai ser o Baby Bowser.
Será?
Vai ser o
não, Baby Bowser, Bowser é criança, é o Bowser Jr.
Não, o Bowser Jr., perdão. Vai ser o Bowser Jr.
Será que o Kamek pode chamar os Koopalings?
Pode ser, eu acho.
Porque o piano do Bowser é do Luigi Von Koopa.
Isso mesmo. É.
Ludwig. Uh-huh. Ludwig,
isso mesmo. Então, assim, eu acho que vai ter o Bowser Jr. Eu acho que ele que vai comandar as coisas pra poder resgatar. Entendeu?
Eu acho que é mais interessante ser ele mesmo, porque os outros não estão em nada, né? Aliás, eles estão no New Super Mario Bros. E estão no Mario Kart também.
E o Bowser Jr., ele é um personagem excelente, ele é engraçado. Ele é tipo o Scooby-Loo, gente. Ele é tipo o Scooby-Loo.
Será que ele vai achar que a Peach é a mãe dele também, igual no Sunshine? Vai ter esse pequeno plotzinho
com essa hora. Pode ser.
Pode ser também. Tipo assim, Kamek volta lá pro reino e fala: olha, seu pai foi sequestrado, não sei o quê. E, quem que sequestrou a Peach? Aí o Baby Bowser fica... Ah, o Bowser Jr., gente, eu confundo toda hora. Fica naquela coisa de... Não, é minha mãe, que não sei o que e tal. E faz acontecer. Pode ser que seja isso.
É uma boa continuação.
É isso.
Então. Eu acho que pode ser por aí. Agora, eu achei estranho eles terem colocado essa cena com o ovo do Yoshi chocando.
Achei vazio,
sem necessidade, sabe por quê? Porque aparece Yoshi no filme, gente. Tem uma cena do Yoshi Island.
Mas esse Yoshi específico, esse ovo, era um dos presentes que o Bowser ia dar, que recebeu.
Esse foi parar lá no mundo real, né?
Ele era um dos presentes na mesa do casamento. Eu não sei se tem alguma coisa demais no ovo desse Yoshi, porque é um ovo de Yoshi verde.
Eu acho que vai ser o Yoshi tradicional, né? O Yoshi verde.
É o tradicional, porque na sequência que aparece um monte. Mas vai ser um Yoshi novo.
E não aparece nenhum verde, viu?
Sabe?
Pois é.
Então, assim, não sei.
E o Mario e o Luigi não estão no Brooklyn também, né? O Mario e o Luigi, eles estão morando no Reino de Comércio, eles estão na casa.
Sabe, não sei como é que vai ser isso. Tem que esperar, mas assim, vai rolar. O filme é um sucesso
absurdo.
Bateu o recorde de maior estreia de filme de animação, tirando aí o Trono do Frozen. Inclusive, foi as duas brigas que tiveram, né? A Peach e Elsa, e o pessoal roubando o título de Frozen. E agora o filme já tá com a projeção para mais de 1 bilhão, né? Porque no momento que a gente tá gravando isso aqui, já bateu 800 milhões. E tem o quê? 2 semanas que o filme estreou. O Yoshi nem estreou no Japão ainda.
Não foi no Japão ainda.
Então, sim. Nossa.
Estranho, né?
Então o negócio vai pipocado.
Eu queria chamar a atenção em dois pontos. Nos créditos do filme, não é nem no pós-créditos, é nos créditos, que é um show à parte, né? Cê, assim, geralmente a gente tá acostumado a ver filme da Marvel lá, tem que esperar aqueles créditos suportáveis ali, tocando 8 minutos, às vezes 10 minutos pra ver um pós-crédito. Só que aqui foi interessante, cara, porque primeiramente queria chamar atenção ao ponto de tá escrito um agradecimento pro Iwata. Cara, isso me arrepiou, a hora que eu vi, me bateu aquela... Nossa! E também as músicas que tocam, você pode procurar no YouTube, as referências que tocam no filme no geral, mas é mais nos créditos, assim, que eles abusam disso, que é as referências aos trilhas do Mario. Então tem referência ao primeiro Mario, o segundo Mario, o terceiro o Mario World, Mario 64, Mario Sunshine, tem até o do New Mario Bros, sabe? Uhum. E tem até mesmo o sonzinho do Capitão Toad. Então, cara, é um show à parte. Procura no YouTube, tipo, Music References Mario e tal. Eu assisti um filme, acho que de uns 10 minutos, só mostrando isso. E, nossa, é incrível, incrível.
Não, tem muita coisa legal, gente. Então, assim, se você não viu ainda, vai ver. Aproveita. Eu tô querendo ver de novo essa semana. Porque vale muito, muito a pena. Tá tudo.
Agora tem que ver em inglês, né?
Eu não, quero ver dublado. Normal. Tá linda a dublagem. Não preciso de nada legendado. Não,
é que eu quero ver em inglês por causa do Bowser mesmo.
Não quero
e
ver.
E do Seth Rogen, né, também.
Eu quero ver porque eu vou, pra poder ouvir o Bowser, eu vou ter que ouvir o Chris Pratt, então eu prefiro ver dublado.
O dublado tá muito bom.
Isso, tá lindo.
Não, isso a dublagem tá... E isso é o parabéns pra Universal, Illumination e Nintendo também, né? Eu sei que a Nintendo não apita muito nisso, mas a decisão deles não trazerem talentos, né, pra não é o Luciano Huck, o Marcos Mion pra dublar, né? Trazer dubladores, de verdade mesmo.
Isso aí. Valoriza a dublagem, gente.
Valorize a dublagem, exatamente.
Verdade.
Muito bem, chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Eu sou o Padre, você pode me encontrar no Twitter como Edson Ribeiro. Ah, agora no Blue Sky também, Edson Ribeiro.
Ah, você tem que mandar um convite pra mim. Eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter, @LucaTorres, LukaTorres, tudo junto. E se o Padre me mandar um convite, futuramente estou no Blue Sky também.
Assim que tiver, eu te mando, que eu ainda não
tenho. Demorou.
Me manda também. E eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato. Zé Renato, só que com Nath no final.
Nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia em todos os serviços de streaming de áudio. Ou então no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Au, valeu, gente, beijo. Valeu.
Ui.
Valeu. Yoshi. Aê. O pós-crédito. Yoshi.
É. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand. I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Ah, oh, yeah.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.